A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio Paraná Educativa, AM630, são 3 horas 33 minutos. Eu sou Patrícia Armentano, apresento o programa Justiça para Todos desta segunda-feira. Hoje nós vamos tratar aqui sobre o estupro. Você sabe o que é realmente o estupro? Quem está comigo aqui no estúdio, o Dr. Gamaliel Semiscaf, desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. E eu quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja bem-vindo, desembargador. Muito boa tarde. Obrigada pela sua disponibilidade aqui no Justiça para Todos.
Eu que agradeço. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes da Paraná Educativa. E agora também no Justiça para Todos.
Bom, para começar a nossa conversa, desembargador, gostaria primeiramente que o senhor explicasse para nós, para os ouvintes, por que o estupro é considerado um dos crimes mais violentos contra uma pessoa?
Bom, o estupro sempre foi considerado um crime repugnante e ele, antes da reforma legislativa que foi feita em 2009, ele era voltado apenas contra a mulher, era mais um crime contra a mulher. E a mulher, naquela época, para configurar o estupro contra ela, ela tinha que demonstrar ter resistido até as últimas forças, ter lutado, não ter assentido em nenhum momento, de forma mínima possível, senão já isso levava para o entendimento que talvez não fosse uma resistência, fosse um charme da suposta vítima. E isso mudou, e mudou radicalmente.
A vítima do estupro nunca é culpada, não é mesmo? Então, por que quando o estupro acontece, a primeira coisa ainda, desembargador, que se passa pela cabeça das pessoas, mesmo depois da reforma administrativa, é se questionar se a vítima está realmente falando a verdade?
Bom, eu acho que o caminho mais seguro para se saber isso é o seguinte. O consentimento. Se a vítima diz não, me parece que é não. E aí você entra numa fronteira, numa zona cinzenta muito curiosa. Nos Estados Unidos não é diferente. Estupro lá, estupro aqui, eles trabalham os mesmos fenômenos antropológicos e sociológicos também. Porque, veja, e você imagine uma adolescente que está com os hormônios aflorando, ela tem curiosidade acerca da sexualidade e, de repente, vem um cidadão lá, maior de idade, que já é experiente e começa a aliciar essa pessoa. Ela tem uma câmara de resistência psicológica que se manifesta. Não, ela não quer. Mas ela, por outro lado, também tem aquele lado que é o do instinto dela. E a pessoa vai tratando, vai mexendo com seus instintos, fazendo vir à tona seus hormônios, e ela continua dizendo não. Mesmo assim, chega um ponto que a resistência dela vai sendo minada, mas aquilo é um ato que caracteriza estupro, mesmo que ela não esboce uma resistência maior, porque aquilo vai refletir no momento posterior. Ela não vai ficar feliz com aquela experiência, porque ela vai se sentir usada, vai se sentir violada, vai se sentir violentada, porque o predador, no caso, soube manusear seu lado químico, seu lado de curiosidade. Há uma série de coisas. Nos Estados Unidos teve um filme alguns anos atrás, bastante tempo até, sim, se não me engano, com o Michael Douglas e a... esqueci o nome da outra atriz, em que ele sofria um assédio sexual dela e era a chefe dele. E ele dizia não 40 e poucas vezes. Para a sorte dele, ele ligava a secretária eletrônica num telefone e alguém gravava isso. E no final do julgamento, ele conseguia provar. E ele, na verdade, tinha sido violado. Ali foi uma forma reversa de mostrar. Mas a verdade é o seguinte, toda invasão, o estupro, vamos tentar colocar assim, o estupro é um ato da vida civil. É um ato da natureza, mas é um ato da vida civil. Como todo ato da vida civil, você precisa ter capacidade civil para... é um contrato, ainda que não escrito. E você precisa consentir com esse contrato. Se você diz sim, o outro diz sim, então está tudo certo. Se você diz não e o outro diz sim e força esse contrato, é estupro. Agora, no caso do menor, do vulnerável, a lei não usa mais a expressão menor, fala em vulnerável.
Sim.
Que é o menor de idade. Ele não tem capacidade nem para dizer sim e nem para dizer não. Então, no caso dele, a tutela é quanto à sua integridade sexual. É proibido mexer na integridade sexual do vulnerável. E o maior, ele tem direito à tutela à sua liberdade sexual. Se ele disser não e mesmo assim for invadido e forçado, é estupro. Eu não sei se deu para entender, mas acho que ficou mais... O que vale, por último, é o consentimento válido da vítima. Da suposta vítima. Se ela deu consentimento, não é estupro. Se ela não deu consentimento, será estupro. E o menor não tem capacidade de dizer, de dar consentimento. Então, sempre será estupro com o menor de 14 anos.
Sim. O senhor citou, no início da nossa conversa, uma situação de um filme. E eu quero falar aqui justamente uma pergunta a respeito. Antes da reforma, né, em 2009, da lei, a lei definiu estupro como constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou uma grave ameaça. Assim, ficava implícito que apenas a mulher poderia ser a vítima desse crime.
Perfeito.
Aí, depois dessa alteração que houve no Código Penal... Essa alteração substitui a expressão mulher por alguém. E eu lhe pergunto, então, o homem também pode ser vítima de estupro?
Pode, nós já temos casos. A redação atual, ela diz assim, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso, né, mediante violência ou grave ameaça, ou no caso do vulnerável, com menor de 14 anos. Então, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso. Veja que o foco agora voltou-se para o agente, não para a vítima. Lá dizia a mulher. Só a mulher poderia ser vítima de estupro. Hoje não. E nós temos dois casos, pelo menos, relatados. Um de um senhor, ele era homossexual, nada contra, é uma questão de opção. Mas ele, já adulto, teve um relacionamento com um menino de 13 anos. No interior. Então ele convidava o menino, ia lá para algum lugar e tinham relações. E foi descoberto. Então, neste caso, ele foi indiciado por estupro, mesmo tendo exercido o papel passivo. E eu até, no acórdão, usei essa expressão. Ele passou a ser uma nova figura do direito, né? Um estuprador passivo. Ele está estuprando... Mas ele não está exercendo o papel ativo do ato sexual.
Sim.
Né? Então,
vulnerável.
E foi com vulnerável, porque o que estava mantendo o papel ativo era um menino de 13 anos. Então ele foi condenado. Tem um outro caso muito curioso também, que é aquele que nós estávamos conversando antes do programa, que é de uma amiga que recebeu uma outra amiga que havia se separado, ela era nova ainda, não estava na casa dos 20 e poucos anos, e acabou se namorando de um dos filhos dessa amiga, porque estavam todos na mesma casa, ela tinha dois filhos homens e dois meninos grandalhões. E um dos meninos, com 13 anos para 14, era um menino bem, bem formado, assim, fisicamente. E no interior, começaram a conviver, ele começou a gostar dela, ela dele, enfim. Namoraram os dois, começaram a viver juntos os dois, e sair de mão dadas na praça. Alguém falou, mas escuta, esse menino não tem idade para estar se relacionando com essa mulher. A mulher foi denunciada e ela foi indiciada, respondeu ao processo como estupradora do menino. E foi um processo muito interessante porque nós entendemos ali na terceira câmara, e eu quero deixar bem claro que isso não é um posicionamento, esses posicionamentos não são só meus, a terceira câmara criminal da qual eu faço parte no Tribunal de Justiça, tem uma Câmara que tem mantido posições bastante vanguardistas, inclusive sendo alvo de muitos recursos do Ministério Público, do nosso brioso Ministério Público, a quem dou sempre e rendo as minhas homenagens, justamente por estar na contramão de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que mantém um rigor absolutamente excessivo nesta matéria. Mas nós entendemos que, nesse caso, ela não era uma predadora de menores. Foi algo que aconteceu na vida dela. E hoje a pena do estupro começa em 8 anos, em regime fechado. Então como é que eles estavam vivendo juntos, alugaram uma casa para viver juntos? Menino da roça, do interior, forte, trabalhador. Aí eu pensei, nós pensamos lá, todos nós fizemos uma reunião. Levamos mais de uma sessão para julgar. Não só eu, todos nós da Câmara nos reunimos e discutimos, até por WhatsApp, essa situação, qual a melhor forma. Pesquisamos no Supremo, encontramos alguns elementos de direito também na doutrina sobre a dignidade da pessoa humana e nós concluímos da seguinte forma. Nós não poderíamos deixar de condenar a moça. Mas condenar 8 anos em regime fechado para o menino ir visitá-la no presídio, porque eles estavam vivendo como marido e mulher. Nós entendemos que eles constituíram uma família, ainda que não muito típica. E Sim. Nós acabamos dando uma pena menor num regime semiaberto em que eles possibilitassem de ter essa convivência, continuar com a família deles, enfim.
Sim. E, desembargador, em que momento, então, o crime de estupro é considerado consumado? Não precisa ter contato físico mais?
Não. Esse é um dos grandes pontos polêmicos. Lá na nossa terceira Câmara, esse é um dos motivos que existem muitos recursos. A lei não, segundo a doutrina, porque a lei diz assim, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso. Então vamos pelo final. Ato libidinoso. O que é ato libidinoso?
Que atos são esses?
Esses atos são aquelas... os atos preparatórios, são as preliminares, passadas de mão, carinho, beijo, enfim. Tudo isso são atos libidinosos, que não propriamente o ato sexual é conjunção carnal. Deixa eu explicar uma outra coisa aqui. Conjunção carnal, na dicção da lei, significa relação homem-mulher segundo a natureza, pênis vaginal. Todas as outras formas de sexo, seja o oral ou seja o sexo anal, eles se enquadram dentro da categoria do ato libidinoso. Só que ato libidinoso, esse seria o máximo do ato libidinoso. O mínimo do ato libidinoso poderia ser um beijo, uma passada de mão, coisa do gênero. Muito bem, o que aconteceu? Com essa mudança da lei, uma pessoa já foi condenada no estado da Bahia por ter dado um beijo roubado no rosto de uma moça num salão de clube, num baile de carnaval, por estupro consumado, há 8 anos de regime fechado. Nós, na terceira Câmara, nós discutimos muito isso e não concordamos com isso. Porque isso, a nosso ver, malfere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade que a Constituição Federal estabelece. Então, o que, nós trabalhamos lá? Na tentativa que, se não houver contato físico, pele com pele, na parte... genital da vítima, seja com as mãos, seja com a genitália, com objetos manipulados pelo ofensor, o crime ficaria na esfera da tentativa. Muito bem. Só que essa é uma teoria que o STJ não aceita, não tem aceitado. E com a tese da tentativa, nós acabamos redimensionando a pena para até 2/3 menos. Então, nós fazemos uma diferença, uma separação de situações em que alguém pega uma vítima e se esfrega nela, daquela que consuma o ato, seja segundo a natureza, seja por um sexo anal ou oral. Então, o que a gente considera um estupro consumado, exaurido, tenta considerar, né? Seria isso. E, no mais, seriam atos de tentativa. A fronteira da consumação seria... o contato, que seja leve que fosse, em alguma parte púdica da vítima.
Que é diferente da interpretação do STJ.
Diferente.
E isso também diminui a pena, ou seja, cada caso é analisado...
Individualmente. Cada caso é um caso. Por exemplo, no STJ há um caso muito interessante, que até você tinha anotado aqui, que é a questão da possibilidade... de alguém ser condenado sem tocar na vítima, por estupro. Nós temos um caso no STJ, que foi até um caso de um voto brilhante, inclusive, do ministro Joel Paciornik,
Sim.
que é nosso aqui do Paraná. E o que aconteceu? E ele, com toda a razão, andou muitíssimo bem naquele caso. Era um conselheiro tutelar, você vê, ele deveria dar o exemplo. O que ele fez? Ele contratou... os serviços com uma maior de idade, para levar a irmãzinha dela, menor de 14 anos, para um motel, para que ela se despisse diante dele e se masturbasse diante dele. Ele não tocou na menina, por um certo valor. Isso acabou sendo denunciado, ele foi naturalmente expulso do cargo de conselho tutelar, foi processado devidamente pelo Ministério Público, foi condenado. E ele recorreu até o Superior Tribunal de Justiça dizendo, mas eu não toquei nela, tentando uma redução de pena. Mas neste caso, entendeu muito bem e corretamente, ao meu ver, o ilustre ministro relator, que ele consumou o crime de estupro na modalidade de prática de outro ato libidinoso, porque pela gravidade do conjunto do que ele praticou. Aí, só que nós não podemos, a meu ver, aí sim há que se ter uma distinção.
Sim.
Nós não podemos generalizar esse precedente para todos os casos. Senão nós vamos incluir todos os casos de voyeurs, por exemplo, que é o cidadão que só gosta de olhar, né? Como um estupro consumado. Quando, e tomando uma pena cheia de 8 anos em regime fechado, quando, de repente, o cidadão do lado dele, que praticou as maiores barbaridades completamente, destruindo a vida da vítima, com os mesmos 8 anos. Então, não há equilíbrio, né? Não vou discutir aqui se a pena é suficiente. Tem, sim, gente que acha que devia ser pena muito pior. Mas o fato é que, se nós temos uma pena para uma atitude máxima, nós temos que graduar isso, porque isso realmente malfere o nosso entendimento.
No caso dessa menina, por exemplo, que o senhor citou, a dignidade sexual dela é passível, ela foi ofendida mesmo sem nenhum toque ou agressão física.
Perfeito, porque ela, sendo menor de 14 anos, o que o Estado tutela nela, em relação a ela, não é a liberdade sexual, porque ela não tem. Ela não tem capacidade civil para ter liberdade sexual ainda. O que o Estado tutela em relação a ela é a sua integridade sexual. Criança tem o direito de não ser tocada, de não ser burilada. Criança tem o direito à integridade do seu corpinho. O Estado dá essa garantia e se o corpo dela for violada, por qualquer pessoa, seja da própria casa, infelizmente as estatísticas mostram que geralmente isto acontece com pessoas próximas, muito próximas, essa pessoa incorre nesse crime.
Nós temos muitos casos assim que chegam ao nosso tribunal, desembargador?
Muitos, muitos. Padrastos, pais, coisas horríveis. E se você olhar, Patrícia, eu já tive casos de colocar no ementa o estado esquizofrênico em que a sociedade brasileira, em termos aí, enquanto Estado, né, politicamente organizado, se encontra. Porque se você parar e relembrar, você vai lembrar que até não muito tempo atrás, nós tínhamos intelectuais de uma certa ala ideológica defendendo. Isso nós vimos vídeos no YouTube defendendo o incesto como uma forma de destruição do modelo patriarcal familiar, como forma de distribuição de renda, como se pares gays famosos não fossem ricos, como se pares homossexuais unidos não tivessem nenhuma possibilidade de riqueza. Os maiores modistas da Europa são homossexuais, eles são milionários. Então, é um raciocínio totalmente infeliz, principalmente porque sacrifica a vida, a infância, a saúde mental, psicológica de uma criança para estabelecer um projeto político. E o que eles se estimulavam? Que pais passassem a abusar de suas filhas ou de seus filhos. E isso houve um crescimento realmente muito grande, já existia. Mas eu tenho certeza que houve um incremento com esse tipo de discurso. Porque por trás as pessoas falavam, olha, faça isso. Você está fazendo algo certo. A pessoa já tinha uma tendência errada, já tinha um desvio de comportamento qualquer e ultrapassava a barreira dos seus limites morais para fazer esse tipo de coisa, destruindo a vida da vítima. E é interessante que a gente vê muitas vezes o custo disso na vida de meninas, de meninos, mas principalmente meninas, que depois tentam suicídio, se retalham, porque elas são ameaçadas. Geralmente a vítima, o agressor coloca, esse vai ser o nosso segredo, você não pode contar para ninguém. E depois ele começa a ameaçar, se você contar eu mato você, mato sua mãe, mato sua irmã. E a pessoa vive num estado de terror. E isso deixa marcas profundas na psique da criança. Há bem e benefício somente de um adulto doente. Tem muito disso.
Então, mas o estuprador ele pode ser qualquer pessoa normal
qualquer
também.
Qualquer pessoa. Vizinho, primo. E é muito comum isso, é muito triste. Você vê isso no seio de família. Tio abusando de sobrinha, primo abusando de prima, irmãos, é menos comum, mas acontece também.
O cônjuge também pode praticar estupro?
Em relação ao cônjuge? Pode, tem bastante. Principalmente quando se termina uma relação e o cônjuge não aceita. Aí ele chega lá um dia, já está fora de casa, ele entra dentro de casa, arromba a porta ou não, a pretexto de conversar e quer manter relações sexuais com o ex-companheiro ou a ex-companheira, geralmente é mais comum, né? E isso já vem atrelado, às vezes, também com a violência contra a mulher, que é outro problema que também tem sido bastante combatido. Mas a justiça tem dado respostas bastante intensas e rápidas. A despeito de tudo que se possa falar por aí.
E nós sabemos que uma grande parte das vítimas, desembargador, ainda não denuncia os estupros ou a violência que sofre, correto?
Sim.
Mas nós temos aí uma mudança no meio do caminho, né? Que foi sancionada também recentemente as regras que dizem que a denúncia de crime sexual não precisa mais do consentimento da vítima. Qualquer pessoa pode denunciar.
E é muito interessante observar essa mudança de cultura. Por que que a vítima precisava dar o seu consentimento? Porque era tão constrangedor para a vítima responder a um processo, porque ela tinha que se confrontar com o seu agressor, ela tinha que ficar dando detalhes do seu sofrimento. E alguns anos atrás, nós tínhamos assim, bastante restrição de liberdade para conversar sobre esses assuntos. A gente não conversava sobre isso. Hoje, não. Hoje, qualquer criança minimamente esclarecida, às vezes, tem condição de conversar e entender, compreender. Claro, você não vai conversar isso com criança, mas só estou dando um exemplo de que muito mais os adultos hoje são mais abertos a esse tipo de coisa. Então, na verdade, era um recurso que o Estado dava à vítima de não querer sofrer de novo, psicologicamente, tudo que ela passou. Era um recurso em prol da vítima. Hoje, mais favorece o agressor do que a vítima. Então não precisa disso, porque a vítima já sofreu o dano. E para ela, contar o que aconteceu, na verdade, só lhe traz benefícios mais do que prejuízo. Né?
Sim. Desembargador, se alguém tiver uma denúncia a fazer ou alguém quiser procurar o Tribunal de Justiça, né, para contar, relatar um caso de estupro...
O Tribunal de Justiça não é o endereço certo para esse tipo de denúncia. Nós temos delegacias especializadas, muito bem organizadas, algumas delas, inclusive, com delegadas mulheres, extremamente bem preparadas para recepcionar as vítimas. Temos conselhos tutelares. Conselhos tutelares geralmente são uma porta de contato. E até as escolas. Quem estiver sofrendo abuso sexual de algum parente, seja padrasto, pai, irmão, primo, tio, vizinho, avô, enfim, avô drasto, é muito comum também, pode comunicar a direção da escola onde estuda, que a escola entra em contato com o conselho, encaminha e tudo mais se encaminha.
Muitas vezes na escola ainda... onde a criança se abre.
Se abre. É um local que a gente tem visto que é onde tem sido mais efetivo esse contato, porque a escola mostra casos e a criança se identifica e, às vezes, já tem ali toda uma singularidade de comportamentos que estão sendo observados pelos professores. E muitos casos têm sido relatados e descobertos dessa forma.
Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós discutimos aqui.
Bom, eu acho que o que nós podemos dizer é o seguinte. Gostaria que os ouvintes refletissem sobre dois dados que são contraditórios. E, infelizmente, nem sempre nós somos esclarecidos acerca disso. É dito que a justiça, a impunidade é um grande mal. Por outro lado, se reclama do grande número de aprisionamentos no Brasil. Pare para pensar que vocês vão ver que isso é contraditório. Porque se há impunidade, não deveria haver tanto, aprisionamento. Então, por que, que há aprisionamento? Porque não há impunidade. Há pessoas que chegam e se lamentam. Não sabia que era tão rápido. Se você conhecer algum caso do gênero, pode ter certeza que a efetividade, tanto por parte das autoridades policiais, quanto por parte do judiciário, nesses crimes, será extremamente rápida e intensa. E a pessoa que pratica esse tipo de crime vai presa, fica fechada e, com muita dificuldade, ela sai de lá se sair.
E eu quero agradecer, então, a sua disponibilidade novamente.
Eu que
Desembargador Gamaliel Semiscaf, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos os ouvintes. Uma boa tarde a todos.
Boa tarde. Até a próxima. São 4 horas em ponto. Eu sou Patrícia Armentano. Agradeço também a sua sintonia aqui em AM630. Programa Justiça para Todos fica por aqui. E a partir de agora, você fica, então, com o programa Tarde Alegre, no comando do Edson Oliveira. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.